Programa Ponto de Vista.
Voltemos então aqui o nosso programa com as nossas convidadas, né? Hoje é um programa eminentemente de mulheres, né? E em relação ao vírus, ele sobrevive fora do corpo? Você falou, se a gente espirra logo, né? Quer dizer, pelo menos fica fora do corpo, porque se pega na mão, está fora do corpo, né? Mas como ele fica no ar, né? Por quanto tempo?
A transmissão é por gotícula. Então, gotícula é a baba grossa, assim. Então, ela sai da nossa boca e ela vai andar no máximo a 50 metros, tá? Então, se eu estiver bem próximo...
50 metros é muita coisa, hein?
É 5 metros, aliás. 5 metros. Uhum. Então, assim, a distância de uma, duas pessoas. Então, se você tiver contato com essa gotícula dessa pessoa, ela vai passar. Ou você vai encostar a mão e vai colocar a mão na boca ou nas mucosas. Geralmente, ele fica até 24 horas. Geralmente, as primeiras 6 horas, ele é mais ativo no ambiente. Então, por exemplo, uma maçaneta de porta é um lugar geralmente muito contaminado, sim, principalmente de locais públicos.
Sim, um banheiro de um bar, de um restaurante, né?
O ônibus, né? Aqueles, o local onde você segura no ônibus, né? Os locais públicos. Então, nesses locais, muitas pessoas encostam, o vírus pode ficar ali.
Certo.
Né? Ele pode ficar ali, você coloca a mão na boca, nos olhos e pode adquirir essa doença. Por isso que é importante sempre a lavagem de mãos e por isso é importante o uso do álcool gel.
E o álcool gel mata imediatamente?
Você tem que passar ele, o álcool gel tem que ser a 70%, não pode ser aquele que a gente usa geralmente em casa. Você vai fazer como se fosse uma lavagem de mãos e vai esperar ele secar espontaneamente, não vai passar um papel toalha depois. E aí, assim, ele vai agir na sua mão. Então, nos ambientes públicos, a gente, né, mas hoje, como a gente não consegue ter pia disponível em todos os lugares, a gente opta, né, existem pessoas que podem, isso você pode levar na bolsa, na farmácia vende, né, pequenos sachês, e a maioria dos lugares, o comércio também, alguns lugares já tem colocado isso, e é uma grande, depois da vacina, é a principal maneira de prevenção.
E esse vírus fora do corpo, ele fica muito tempo vivo?
Geralmente, no máximo, chega até 24 horas, mas as primeiras 6 horas ele é mais ativo. E outra coisa que acontece muito no inverno é que nós gostamos de ficar em ambientes fechados.
Uhum.
Então, a ventilação é muito importante para esse vírus que fica no ar. Né? Então, a gente deve deixar as janelas abertas, né? Evitar, assim, no frio as pessoas ficam mais fechadas. E um local, assim, que as pessoas... que nesse momento em que fica com medo, as pessoas estão só com uma gripe comum, acabam procurando muito as unidades básicas de saúde. Então, um local muito propício para você adquirir a gripe, se você ficar muito tempo, é uma unidade básica, porque ali estão pessoas doentes.
Quem
então,
vai
realmente,
lá certamente está com algum problema.
Isso. Então, realmente, você só deve procurar quando tiver com febre alta, mais de 5 dias, tosse, falta de ar. Os sintomas comuns de gripe, o ideal é que você faça o tratamento que sempre fez em outros anos, que é o repouso, a hidratação, o uso de analgésico e antipirético, que geralmente em 5 dias está resolvido.
A vacina, em quanto tempo ela começa a fazer efeito para imunizar?
De 10 a 15 dias.
10 a 15 dias.
Isso.
Uhum. E em relação à questão dos sintomas... Alguém disse assim, tem alguns sintomas que a gente pode confundir com a dengue? Alguém perguntou aqui, acho que não tem nada com a dengue, né?
Olha, a gente está passando por uma tripla ou até quádruple epidemia, né? Então, uhum, a gente está com surto de H1N1, com aumento do número de casos de dengue, a gente tem a zika correndo por fora e alguns casos de chikungunya. Então, febre alta e dor no corpo é um sintoma comum da dengue e também do H1N1. A diferença é que a dengue não dá sintomas gripais. Então, a dengue não dá dor de garganta, não dá nariz escorrendo.
Dá diarreia também?
Tá? Parece que os dois podem dar diarreia, tá? Os dois podem dar diarreia. Mas a principal diferença deles é a dor no corpo do dengue é muito mais intensa, com certeza. A dor no corpo é muito mais intensa. A febre é mais alta, mas pode confundir, sim.
Agora, Michele e Carla... Para a região de Dourados, né? Para o município de Dourados, sobretudo, que é o lugar maior, né? E e, portanto, uma concentração, sobretudo nós temos muitos hospitais, vocês falaram que é um lugar substitutivo para essas coisas, as universidades, né, são ambientes bastante frequentados. Quais são as perspectivas? Vocês acham que o trabalho que vocês estão fazendo, né, que a Secretaria de Saúde está fazendo aqui, quais são as perspectivas para os próximos meses, que são meses que a gente espera frio, né?
Eu acho que as perspectivas são boas. A gente, em termos de vacinação, a gente está conseguindo aí atingir altas coberturas, principalmente nos trabalhadores de saúde. Nós recebemos cerca de 40% das doses, foi cerca de 38 mil. Nós já vacinamos 93% dos trabalhadores de saúde, principalmente nas unidades hospitalares, que são os maiores riscos. Então, nós fomos até os hospitais administrar essa vacina. Até o momento, Dourado já vacinou 43% da população. A partir de terça-feira, nós vamos estar recebendo todo o restante do lote preconizado de vacina pelo Ministério da Saúde aqui em Dourados, e vamos estar redistribuindo para as unidades. Então, a única nossa preocupação até o momento são as crianças e as gestantes, que ainda é uma procura baixa. A gente até pede aí auxílio aos profissionais de saúde que atendem, né, esses grupos aí, para estarem lembrando da importância da gestante estar procurando a unidade de saúde para receber a vacina. Mas os casos estão, pelo nosso boletim epidemiológico, estão até que controlados, sim, aqui em Dourados.
Michele, tem profissionais para todo esse povo, para essa demanda? Ou as filas são enormes nesses ambientes, né? As pessoas têm que esperar muito?
Não, tem profissionais o suficiente. Até as filas não estão sendo muito demoradas, né? A gente está tendo uma demanda boa e o profissional em si está sendo bem rápido, né? A gente tem tido uma ajuda muito boa dos profissionais. E a população em si também tem que estar aguardando, né? Não fazer aquele tumulto nas unidades, até porque não é culpa da Secretaria de Saúde ou das unidades, né? Ter um pouquinho de paciência, até porque, como a doutora falou, né, não teve o ano passado essa procura, né? Então não tem a vacina suficiente para todo mundo. Então, o que a gente está fazendo é essa a população, né, de risco, e assim que for disponibilizando, né, as vacinas, a gente vai estar aplicando.
Essas vacinas são produzidas no Brasil já ou são importadas?
Elas são, algumas, tem três laboratórios que produzem, alguns são fora, são importados, mas todas passam pelo laboratório do Brasil já. Sim. A enfrascagem e a liberação é pelo Instituto Butantan no Brasil.
Uhum. Renata, se a gente está sofrendo um pouco esse pelo menos, não diria surto, mas esse susto, né, que a gente está sofrendo esse ano, a Carla falou um pouquinho que a gente deixou de se imunizar no ano passado, né, por isso esse ano talvez esteja retornando com um pouco mais de força. Então, o trabalho daqui para frente, para a gente não ter outras surpresas nos próximos anos, é que esse ano seja feita a vacinação no maior número de pessoas possível, e depois, nos anos seguintes, que a gente não afrouxe a guarda também. No próximo ano, passou isso aqui, a gente deixa de se vacinar, é isso?
Exatamente, foi bem isso, o senhor descreveu perfeitamente, foi bem isso que aconteceu. 2010, 2011, 2012, a adesão à campanha vacinal foi muito grande. Conforme os anos foram passando e a gente foi esquecendo do que aconteceu em 2009, as pessoas foram esquecendo também de se vacinar. E assim a gente formou os bolsões de suscetíveis, e dentre esses bolsões de suscetíveis veio a epidemia, né? A epidemia começou no estado de São Paulo, Sul e Sudeste são os locais onde a gente teve o maior número de casos e óbitos. Então isso demonstra que não foi só em Dourados, que foi o Brasil inteiro que não se imunizou. Foi uma baixa adesão. Provavelmente veio do hemisfério norte, né, as primeiras pessoas infectadas vieram do hemisfério norte, que foram passar férias e trouxeram essa doença, e aí ela começou a aumentar o número de casos. Então, o que eu posso orientar é vacinem-se anualmente. E existe um desserviço muito grande, vários movimentos anti-vacina. Né? Uhum. Só que se a gente for falar de medicina baseada em evidência, quer dizer que são os trabalhos que provam, eles não há nenhuma demonstração de que vacina faz mal para a saúde, muito pelo contrário. A gente tem o exemplo da varíola, que foi uma doença que foi extinta há mais de 30 anos pelo uso da vacina. A gente tem exemplo a poliomielite, que está também no Brasil, a gente não tem casos há mais de 10 anos e a gente está quase conseguindo que ela seja também considerada extinta no mundo. Então, em termos de vacina, é uma das maiores evoluções da medicina moderna. E uma coisa que não pode ser dita que não traz benefícios para a população, muito pelo contrário. E os benefícios, assim, na medicina, na área da saúde, a gente usa tudo que é custo-benefício, né? Toda medicação, toda vacina, tudo tem um evento adverso. Como qualquer coisa na sua vida, um chá, uma pasta de dente, que não pode fazer bem ou pode te fazer mal. Mas aquilo faz mais bem ou mais mal? Então, é o custo-benefício. Então, o benefício da vacinação é infinitamente maior do que o custo que ela leva, tanto monetário quanto em questão de eventos adversos. Então, essa é uma discussão que ela não é pautada em evidências científicas. Quem é contra a vacina não tem nenhum, não, na verdade, não tem nenhuma evidência científica de que isso não deve ser usado.
A doença veio para ficar, ou ela tem a possibilidade de ser erradicada também, assim como a poli e outras?
Olha, assim, o vírus da influenza, ele é um vírus altamente mutagênico, uhum. né? Então, a gente... Em relação ao H1N1, se eu conseguir vacinar o mundo inteiro, pode até ser que o H1N1 não exista de novo, mas vai vir um outro tipo de influenza que vai substituí-lo. O H3N2, o H5N7 e outros assim vão chegando. Então, como ele é um vírus altamente mutagênico, diferente da varíola, diferente da poliomielite, a chance é muito pequena. Né? Outro exemplo do não uso da vacina foi o retorno do sarampo após a Copa do Mundo. Então, a gente praticamente não tinha nenhum caso de sarampo no Brasil e com o advento de muitas pessoas que vieram de fora e com a diminuição da vacinação, a gente teve vários casos novos de sarampo. Então, as doenças, elas vêm e vão e a vacina está aí para nos proteger.
Vamos tomar cuidado que aí vem a Olimpíada, hein? Então, vem coisa por aí também, né? Me diz uma coisa, em relação ao uso de remédios caseiros, chás, né? Porque o pessoal é ótimo para se medicar. Até eu gosto de um chazinho, né? Em relação à gripe em geral, né? Mas em relação a essa, H1N1. Também, quais são os cuidados que a gente deve ter?
O xarope de guaco aqui é muito usado também, né? As pessoas uhum. gostam. Então, assim, toda gripe, ela, como a gripe, a dengue, ela é uma doença viral e nosso sistema imunológico vai nos proteger. Então, assim, eu pego a doença, ela vai levar um tempo para o meu organismo curar sozinho. Então, esses chás caseiros, geralmente, eles vão ser, vamos dizer que eles vão ser adjuvantes, né? Uhum. Então, eles vão auxiliar o seu sistema imunológico a curar aquela doença. Né? Só que a gente tem que lembrar que depende muito do princípio ativo. Alguns já foram estudados, o próprio guaco, o alho, né? Algumas substâncias assim já foram estudadas e viram que eles podem mesmo auxiliar. Só que a gente também não sabe os eventos adversos que isso pode levar. Né? Como às vezes a gente faz aquelas garrafadas, então a gente não sabe o que tem ali dentro. Então eu não posso saber o efeito adverso que aquilo pode ter. Principalmente se a pessoa tiver outra doença associada, se tiver diabetes, se tiver pressão alta, né? Se tiver outros problemas de saúde, eu não posso saber. Então, como não é estudado, porque a maioria das medicações e das vacinas, ela é estudada. Então, os eventos adversos, tudo são conhecidos. Então, eu te dou, mas eu sei o que pode acontecer com você.
Sim, então já vai na prescrição dizendo assim, olha, contraindicações, né?
Exato. Aí essas medicações caseiras têm essa dificuldade. Eu não sei os efeitos adversos, eu não sei o que pode causar. Desde uma alergia, qualquer coisa pode dar alergia, até eventos mais graves.
Certo. É uma vida saudável aqui, mesmo que a pessoa tenha contato, né? Pegue na mão de alguém, mas a pessoa está com o sistema imunológico bem. Isso pode evitar o próprio contágio?
Ele pode auxiliar, como a Renata falou, no sistema de defesa. Então, às vezes a pessoa entra em contato com o vírus, mas ela não manifesta nenhum sinal ou sintoma. Ou, simplesmente, no caso do H1N1, a pessoa entra em contato com o H1N1, mas não tem a forma grave. Passa como uma gripe comum. que é a tendência, eu até falo isso muito lá, a tendência é que o H1N1 venha a ser considerada gripe comum, porque ele vai estar circulando, a população já vai estar imune em relação a isso, né? A grande parte da população já vai ter entrado em contato e quando manifestar, pode manifestar ele simplesmente como uma gripe comum ou com algo que vai ser curado sozinho. Então, isso, é, a vida saudável interfere muito nisso. Às vezes a pessoa entra em contato, mas não necessariamente manifesta a doença.
Uhum. Alimentos, água, né, que se ingere frequentemente, isso pode auxiliar nesse aspecto da gente se prevenir ao mesmo tempo, se tiver, se recuperar? Como é que...
Olha, assim, a gente tem que ter hábitos saudáveis, obviamente.
Fazer caminhada, né, isso, aquilo,
exatamente.
Tudo ajuda.
Muito líquido, uhum. Né, beber muito líquido, sucos, realmente a vitamina C ajuda no sistema imunológico, e a gente tem as bebidas quentes também. Existem alguns estudos que chás, né, algumas bebidas quentes, não exagero, elas vão poder melhorar o nosso sistema imunológico para a gente não ficar doente.
Muito bem. Nosso programa está se encaminhando para o final. Eu queria que vocês, né, as três, fizessem assim, um pequeno fechamento, chamando a atenção para a população, dando algumas dicas que até então nós nos salientamos. Podemos começar pela Michelle, né, depois a Renata e a Carla, finalizando.
A população que é o de risco, que esteja procurando as unidades de saúde, somente vão às unidades de saúde aqueles que realmente necessitam de atendimento médico, né, não, evitando as aglomerações, evitando os lugares fechados. E essa população que tem um pouquinho de paciência, né? Que é conforme a vacina vai chegando, a gente vai administrando. E assim que tiver, né, se tiver livre para a população em geral, nós estaremos avisando também.
Muito bem. Obrigado, Michele, pela sua participação. Renata?
É, o que eu gostaria de deixar para a população, para a comunidade no geral, é que assim, as pessoas mantenham-se calmas. Nós não estamos numa epidemia, nós não corremos o risco. Então, assim, o Brasil está num momento muito inflamado, né? Não só na relação de saúde. Então, as pessoas querem resolver o seu problema imediatamente, acham que... Então, eu acho que todos podemos ter calma, né? Primeiro, acho que ter calma e paciência, tá? Não estamos num momento de epidemia. O risco dessa doença se disseminar e causar casos graves é pequeno, praticamente mínimo. Então, o que nós devemos fazer é nos vacinar dentro da possibilidade, fazer a lavagem de mãos e tentar cuidar da nossa família, dos nossos filhos, da melhor maneira possível. E se tiver uma gripe, ter muita paciência e observar os sintomas, né? Você ter uma gripe anualmente é normal, é comum, faz parte. Nessa época do ano também é bem comum, também as alergias também, né, respiratórias. E eu gostaria de lembrar também a respeito da vacina de pneumonia, que não é a vacina da gripe, é contra uma bactéria, o pneumococo, mas que a gripe, qualquer gripe comum, ela pode predispor a pneumonia.
E essa vacina está disponibilizada?
Ela está disponibilizada no SUS, para os grupos, alguns grupos de risco também, e nas redes particulares. Então, que ela também existe, que também é uma outra maneira de você se proteger.
E não tem nenhum problema quem tomou a vacina da gripe tomar essa outra,
não,
da pneumonia?
Não, nenhum. Porque nessa época do ano, o principal, se a gente for ver o DataSUS, que é o histórico de internação e de óbitos, nessa época do ano, a principal causa de óbito é a pneumonia e é quadro respiratório,
sim,
não só a gripe. Né? Então, se a gente puder sempre se prevenir, principalmente os idosos, quem tem doenças crônicas, isso é bem importante. E não precisa de alarde, a população pode ficar tranquila que nós não estamos numa epidemia.
Muito bem, obrigado também pela sua participação, Renata. Outras vezes vamos procurá-la, né? Quem sabe ainda nesse... Espero que não precise nesse inverno, né? E agora a Carla também com a conclusão do nosso programa.
Só finalizar reforçando que não há necessidade de pânico em relação à vacina. Apesar dela estar vindo fracionada e de ter ficado esse período aí onde tem a vacina disponível, acaba, chega mais. Na próxima semana chega o restante. Para os grupos de risco, vem 100% da vacina, não vai vir a menos, vai ter para todas as pessoas que estão dentro do grupo de risco. E reforçar que não precisa pânico para procurar as unidades de saúde para receber a vacina. A campanha vai até o dia 20, todas as unidades de saúde, a partir de quarta-feira, vão receber esse restante das doses. Então, a procura da vacina consciente. Eu estou dentro do grupo de risco, eu tenho o direito de tomar a vacina e eu preciso procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Reforçar que o Programa Nacional de Imunização do Brasil é um programa de excelência, pelos anos e pelo histórico que a Renata falou ali a respeito da erradicação da varíola, da pólio, do controle das doenças, do tétano, da difteria. Valorizar que nós temos aí doenças que são imunopreveníveis, então a gente não é admissível que nós ainda tenhamos casos de doenças se a gente tem a vacina disponível pelo SUS, né, ofertada para a população dentro do que é priorizado pelo Ministério da Saúde. Chamar a atenção para as mães aí, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos estão dentro do grupo de risco, tomam vacina de rotina, a vacina da gripe pode ser administrada junto com qualquer outra vacina do calendário vacinal, com qualquer intervalo de tempo também. Então, se a criança tomou semana passada vacina de rotina e ainda não procurou a unidade para tomar a vacina da influenza, pode procurar a qualquer tempo. Não há grandes eventos adversos, que a Renata falou de custo-benefício, né? Então, o benefício da vacina é muito maior do que qualquer evento leve, transitório que possa acontecer. E que há segurança. Esses dias eu vi numa rede social dizendo que o Ministério da Saúde não faz registro de evento adverso porque não tem CID. Né? Isso não é verdade, o CID é um código internacional de doença, não tem a ver com evento adverso, mas a gente tem um sistema de evento adverso onde todos são investigados, né? E é lógico que se houvesse risco à população, evento adverso grave, imediatamente seria verificado ou recolhido algum lote para fazer análise. Então a vacinação é segura, as mães podem levar seus filhos, gestante pode tomar em qualquer idade gestacional, mulher em período pós-parto até 45 dias, se não tomou a vacina enquanto estava gestante, precisa tomar. E os doentes crônicos que tenham prescrição médica, se não tiver prescrição médica, mas faz parte de uma unidade de saúde que é cadastrada, já tem o registro da sua doença, pode procurar essa unidade para receber a vacina. Agradeço a oportunidade de estar falando a respeito da vacina nesse momento tão, né, de tanta busca, de tantas especulações e de tanto medo da população, para estar esclarecendo aí, deixando nossa informação.
Muito bem. Então, obrigado aqui a Renata, a Michelle e a Carla, que participaram conosco do nosso programa Ponto de Vista. Um grande abraço, até sábado que vem, se Deus permitir.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.